DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, começamos este Jornal da Manhã com a atenção que se vive em Cafunfo. Deputado da Casa CE diz que a governação angolana está perdida.
É um ato horrível. Ainda por cima, com a invenção. O que é mais grave não é só o facto de ter morto as pessoas, ter-se encontrado um enredo para justificar aquele ato bárbaro.
Na Guiné-Bissau, o Presidente da República manda fechar a sede da Ordem dos Advogados, mas a Ordem recusa-se a acatar a medida de despejo de edifício.
A Assembleia opinou unanimemente no sentido de não reconhecer a atuação da Presidente da República e, consequentemente, manter na posse do edifício até a observância da lei.
Ainda neste jornal, dou-lhe conta da incerteza política na Somália que leva ao adiamento das eleições parlamentares. E também vamos conferir mais uma edição da nossa radionovela. O jornal desta segunda-feira, dia 8 de fevereiro, começa agora comigo, Brahim Adarami. Mais uma vez, bom dia. Avançamos em direção a Angola, onde o chamado massacre de Cafunfo continua na ordem do dia. A polícia angolana anunciou que o categuista André Kadala, detido em Cafunfo no domingo e posteriormente libertado, foi convidado a aclarar as declarações sobre os acontecimentos do dia 30 de janeiro e garante que não existe caça ao homem. Na madrugada de sábado passado, um alegado ato de rebelião, protagonizado por cerca de 300 elementos do movimento protetorado da Lunda Chokwe, que tentaram invadir uma esquadra de Cafunfo, acabou por causar várias mortes. Fala-se em massacre, versão refutada pela polícia. Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático e deputado da Casa CE, diz que a governação angolana não está católica, protestante ou muçulmana, mas sim está perdida. Proferiu estas declarações em entrevista a Manuel Luambo, nosso correspondente em Luanda.
Em entrevista exclusiva à DW África, Justino Pinto de Andrade começou por analisar os últimos acontecimentos na região diamantífera de Cafunfo, província angolana da Lunda Norte.
É um ato horrível. Ainda por cima, com a invenção. O que é mais grave não é só o facto de ter morto as pessoas, ter-se encontrado um enredo para justificar aquele ato bárbaro.
Questionado sobre se já era tempo de o presidente João Lourenço pronunciar-se sobre este caso, o deputado da Casa CE respondeu.
Já passou o tempo, devia ser pronunciado logo no mesmo dia.
O político da oposição defende a intervenção da ONU para uma investigação independente sobre o caso Cafunfo.
Devia exigir nas mais altas instâncias internacionais um inquérito rigoroso feito por pessoas sérias para nós tomarmos conhecimento de tudo quanto aconteceu, penalizarem-se as pessoas que cometeram aquele crime e os responsáveis políticos.
Em relação à realização ou não de eleições gerais em 2022, em função do contexto da pandemia da Covid-19, o professor da Universidade Católica de Angola, UCAN, diz que há outras situações que podem adiá-las, inclusive o que chama de medo de eleições por parte de quem está na corda bamba.
Quem está na corda bamba é quem está a governar. Porque está a governar e não está a governar bem.
Segundo o académico, a má governação está a resultar em insatisfação popular e o nível de abstenção, caso venham a ser realizadas, poderá ser maior. Justino Pinto de Andrade é peremptório em afirmar que a governação de João Lourenço não está católica, apesar de ter trazido alguma esperança ao povo no princípio do seu mandato.
Não está católica, não está protestante, não está humana, não está nada, está perdida.
A discussão da proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias locais começa este mês no Parlamento angolano. O deputado acha que haverá autarquias este ano?
Se não conseguir chegar a um acordo justo sobre estas partes fraturantes, então vamos entrar num período de convulsão.
Quanto à cruzada contra a corrupção, bandeira do presidente João Lourenço, Justino Pinto de Andrade diz não estar a gostar da forma como está a ser levada a cabo. Entende, por exemplo, que seria bom se esta luta se traduzisse no bem-estar da população.
O que está a acontecer é que a dita luta contra a corrupção não está a traduzir em bem-estar, porque as pessoas estão cada vez piores. Nós temos muita gente desempregada, a perder os seus empregos, há pessoas a ficarem cada vez mais pobres, o poder de compra está cada vez pior, mesmo até os locais de compra também estão a ficar cada vez mais vazios. Se olharmos para os supermercados hoje, vemos que estão praticamente a ficar vazios.
Sobre o futuro da economia angolana, o economista reprova as políticas económicas do governo, embora reconheça que a situação da pandemia esteja a contribuir negativamente para a não recuperação económica. Para Pinto de Andrade, a diversificação da economia parece ser uma miragem.
Eu não me entusiasmo por encontrar na rua
mandioca, laranja. A economia não é mandioca só e laranja. A economia é muito mais do que isso. O peso disto na economia não é nada. Eu só posso falar em diversificação da economia quando essas diversas áreas da nossa economia que tiverem realmente em atividade. A indústria está onde?
O Bloco Democrático realiza este ano a sua convenção nacional para escolher o novo presidente e Justino Pinto de Andrade diz que já não concorre à sua própria sucessão. Questionado sobre se o BD abandona a Casa CE em 2022, o político diz que poderá ou não renovar o pacto. E o Bloco Democrático acolherá Beletivo Cufuco?
Eu, pessoalmente, gostaria que ele entrasse. Ele e aqueles que o acompanham.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E o tema Cafunfo é o tema que puxamos hoje para o nosso Facebook, o debate matinal. Nós hoje perguntamos o que deve ser feito para garantir uma investigação independente e imparcial em Cafunfo. Recebemos já vários comentários. Benegildo Sapato diz que deve haver intervenção de observadores internacionais, como por exemplo da Amnistia Internacional, e que envolva também os órgãos de justiça de Angola, neste caso órgãos independentes. Rosário Ntepa diz que devem criar as condições para uma investigação e para que os investigadores possam contactar-se com a população para se saber o que de facto terá acontecido. José Pinhão comenta que é preciso intimação ao governo por parte do Tribunal Penal Internacional. São alguns dos comentários que já recebemos no espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O antigo primeiro-ministro de Angola, Marcolino Moko, manifestou-se contra o que classificou como bullying racista e xenófobo à volta do líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, nos últimos dias no país. Para o ex-secretário-geral do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, ouvir ou insinuar-se que o líder do maior partido da oposição angolana não é angolano é motivo de preocupação. Terminou o ultimato dado pelo presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, à ordem dos advogados no sentido de abandonar o edifício onde funciona a sua sede em Bissau, situado a poucos metros do Palácio Presidencial. A nota da Presidência da República evoca um parecer nesse sentido dado pelo conselheiro de segurança do presidente guineense, Umaro Sissoko Embalo. Entretanto, a ordem dos advogados, reunida em Assembleia Extraordinária para debruçar-se sobre o assunto, decidiu não acatar a decisão do presidente. Então, Sissoko Embalo mandou encerrar as portas da instituição na noite deste domingo. A ordem vai entrar já nesta segunda-feira com uma providência cautelar contra a medida do presidente guineense, disse o bastonário da ordem dos advogados, Basílio Sanca.
A decisão da Assembleia é no sentido de continuar a defender o edifício, porque é propriedade da ordem, até um procedimento legal compatível com atuação num contexto de Estado de Direito, uma atuação que respeita a dignidade da instituição e dos seus membros.
A Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau ocupa o edifício em causa desde 2011. As recentes apreensões milionárias de heroína e outras substâncias no norte e ao largo de Moçambique mostram que as autoridades estão mais certeiras e que não estão sozinhas no combate ao narcotráfico, defende César Guedes, representante do Escritório das Nações Unidas para a Droga e Crime Organizado em Maputo.
Se temos apreensões, é boa notícia, porque isso significa que as autoridades estão já a fazer um trabalho mais certeiro, mais dedicado, mais profissional, não? E da mão com a cooperação internacional.
César Guedes, em entrevista à agência Lusa, no final de janeiro, uma fragata da Marinha Francesa apreendeu 444 quilos de metanfetaminas e heroína num barco em Moçambique, ou seja, no canal de Moçambique. A angolana Josefa Tsako, a única representante lusófona na Comissão da União Africana, foi reeleita para mais 4 anos à frente da pasta da Agricultura, Economia Azul e Ambiente, segundo informação avançada por Luanda.
DW África. Deutsche Welle.
Esta segunda-feira, dia 8 de fevereiro, marca simbolicamente o fim do mandato do presidente da Somália. Para hoje estava prevista a realização das eleições parlamentares, onde se elege o presidente, mas devido à falta de consenso entre o chefe de Estado e os líderes regionais sobre o modelo de votação, o pleito acabou por ser adiado. As partes devem voltar à mesa das negociações nas próximas horas. Mohamed Farmaggio, que concorre a um segundo mandato, diz ao Parlamento que fez tudo para ver se viabilizasse a votação, mas os opositores não ajudaram. Esperava que tivesse havido algum tipo de compromisso para sairmos do impasse, mas infelizmente essa perspectiva não se concretizou. Mas ainda há esperança, vamos seguir em frente e agendar novas negociações. Uma coisa é certa, há interferência estrangeira nos processos eleitorais nacionais da Somália. O presidente do país acusou duas das cinco regiões semi-autónomas de estarem a bloquear as negociações para um compromisso nacional sobre as eleições parlamentares e presidenciais indiretas. Só que o adiamento das eleições pode provocar uma crise política nesta nação do Corno da África, que já por si só enfrenta uma violenta insurreição islâmica, uma invasão de gafanhotos, a pandemia de Covid-19 e ainda graves carências alimentares. O líder de Jubaland, Ahmed Madobe, um dos opositores de Farmaggio, diz que o presidente é responsável número um pelos insucessos nas negociações. A responsabilidade pela incapacidade de realizar eleições atempadas, com base num amplo consenso político, recai exclusivamente sobre o presidente Farmaggio. É evidente que ele é responsável por todos os problemas porque quer manipular as eleições. Jubaland, uma parte exuberante e relativamente próspera da Somália, que faz fronteira com o Quênia, foi fechada numa luta pelo poder com Mogadishu e palco de recentes confrontos violentos entre as forças locais e governamentais. Sara Omar Mali, deputada, antevê dificuldades nas próximas negociações. O problema eleitoral dura há muito tempo, mas como disse o presidente, nem todos os Estados-membros federais estão envolvidos no problema. Há dois Estados federais que fazem parte do problema ou do impasse, Estados de Puntland e Jubaland. O presidente da Somália é elegido pelos deputados do país, mas as sessões para eleger o chefe de Estado numa sessão conjunta do Parlamento bicameral já foram adiadas por duas vezes devido a desacordos entre o governo central e algumas regiões. A incerteza sobre as eleições surge quando o país testemunha um intensificar dos ataques do Al-Shabaab.
DW Notícias.
Uma mulher infectada pelo vírus Ébola morreu no leste da República Democrática do Congo, anunciou hoje o ministro da Saúde, Etienne Longondo, que evocou um ressurgimento do vírus no país. A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, oferece proteção limitada contra a variante detectada na África do Sul, indicam resultados preliminares de um estudo que será publicado esta segunda-feira. O governo etíope e o Programa Alimentar Mundial alcançaram um acordo para aumentar o acesso humanitário à região de Tigray, no norte do país, anunciou o diretor daquela agência da ONU, David Beasley. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, disse hoje que a rivalidade com a China vai traduzir-se numa concorrência extrema, mas assegurou que quer evitar qualquer conflito entre as duas potências mundiais. Tempo agora para mais um episódio da nossa radionovela Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá! Bem-vindos ao 12º episódio da radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção. A professora Eva encontrou Chica, uma aluna de 16 anos, a vomitar na casa de banho da escola. Será que está doente ou grávida? No episódio de hoje, Eva vai até a esquadra falar com o inspetor Ulisses.
Muitas vezes queremos muito ajudar, mas não sabemos em quem confiar. Era o que eu estava a sentir naquela tarde enquanto me dirigia para a esquadra da polícia. precisava de falar com alguém e naquele momento o inspetor Ulisses parecia ser a única pessoa em quem podia confiar. Ouvi logo a voz dele quando me aproximava do seu escritório. Ele estava a discutir o caso da professora Gomes com alguém.
Certo. Temos de fazer uma visita a esse barman, Márcio, Marco...
Ok.
Ei! Eva! O que faz aqui? Entre, entre.
Olá, inspetor.
Olá. Já conheço a minha colega Alice, certo?
Bem, via na escola, mas não nos conhecemos oficialmente.
Olá, eu sou a Alice, como ouviu. O inspetor é o meu chefe.
Ah, ok. Olá, Alice. Eu sou a Eva Loop. Sou professora estagiária na Escola Jardim.
Prazer. Entre.
Prazer.
Sente-se.
Obrigada.
Então, o que podemos fazer por si?
Eu posso falar consigo, inspetor?
Claro. Pode falar à vontade em frente à minha colega.
Esteja à vontade.
Ah, ok. Eu é que não sei por onde começar, mas quero dizer-lhe algo. Eu acho que alguém, possivelmente até mesmo várias pessoas, estão a abusar sexualmente de alunas lá na escola.
Como?
Sim.
Isso é uma acusação muito séria, Eva.
É, sim.
De onde vem essa suspeita?
Eu ouvi algumas alunas a falar do assunto.
Mas isso não é suficiente.
Eu sei.
Tem alguma prova?
Bem, não é só isso. Na verdade, eu também observei os comportamentos estranhos de alguns professores.
Comportamentos estranhos?
Sim.
Bem, professora, já é tarde e está na hora de irmos para casa. Venha ter comigo novamente quando tiver provas reais e veremos então o que podemos fazer.
Mas, inspetor...
Olha, Eva, agora temos de resolver o caso da diretora. Vá para casa. Eu depois mando investigar isso mais tarde. Está bem?
Está bem. Adeus.
Adeus, Eva.
Contra o crime.
DW. Desporto.
Agora vamos espreitar o plano desportivo. Em Moçambique, o Black Balls segurou a liderança no Moçambola, principal campeonato de futebol moçambicano, ao cabo da quarta jornada, após a qual a prova será suspensa até 7 de março, devido às restrições para travar a Covid-19. Em Angola, o 1º de agosto, tetracampeão angolano em título, orientado pelo português Paulo Duarte, venceu ontem o rival Petro de Luanda por 1-0 em jogo da 9ª jornada do Campeonato Angolano de Futebol, maior clássico do futebol angolano. Aqui na Alemanha, resultados dos jogos da 20ª jornada: Hertha de Berlim 0, Bayern de Munique 1, Bayer Leverkusen 5, Stuttgart 2, Freiburg 2, Borussia Dortmund 1, Schalke 04 0, Leipzig 3, e ainda tivemos mais 1, União Berlim 0, Augsburg 0, Wolfsburg 2, Borussia Mönchengladbach 1, Futebol Clube de Colônia 2, e temos Hoffenheim 1, Eintracht Frankfurt 3. Bayern de Munique continua a liderar o campeonato com 48 pontos, RB Leipzig na segunda posição com 41 pontos, Wolfsburg na terceira posição com 38 pontos, e depois temos, por exemplo, o Borussia Dortmund na sexta posição com apenas 32 pontos e Bayer Leverkusen na quinta posição com 35 pontos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Sobre a situação em Cafunfo, Angola, Madica Júnior diz que quem fala a verdade recebe castigo. Danilson Van Dunen comenta que é uma vergonha o que está a acontecer, a começar pelo próprio governo de Angola, que é uma vergonha. King Bota diz que esse desgoverno da MPLA terá que pagar por isso nas próximas eleições. Notícias em atualização em dw.com/português. A todos, bom dia e boa semana.